UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Esse é o Conexões aqui pela UFMG Educativa, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia. Comigo, Luísa Glória. Hora de entrevista aqui no Conexões, já te dei a dica no início do programa sobre a abertura, né? Hoje começa o 11º Festival de Verão da UFMG, vai de hoje até a quinta-feira de 20 a 23 de fevereiro. E muitas atividades aí fazem parte da programação, tá bom? Entre oficinas, palestras, eventos culturais. E a gente vai te dar a dica agora de uma palestra amanhã. Tudo que você recebe na timeline das suas redes sociais é do seu interesse? Seu ambiente virtual é diversificado? Discutindo conceitos como mediação por algoritmos, personalização, bolha de filtros, circulação restrita e ampliada, a palestra Ela Postou, Eu Não Vi, Lógicas de Visibilidade e Invisibilidade em Rede, procura esclarecer essas questões e mostrar o que páginas feministas e LGBT têm que fazer para sobreviver em rede. Dentro da programação do 11º Festival de Verão da UFMG, como eu já disse, começa hoje. A palestra será ministrada amanhã, 11 horas da manhã, pela professora Joana Ziller, professora do Departamento de Comunicação Social da UFMG, colaboradora aqui da Rádio UFMG Educativa. Eu conversei com a professora Joana Ziller nessa manhã ainda, tá bom? Conversei agora há pouco e a gente vai ouvir esse bate-papo sobre este tema agora. Professora Joana, muito bom dia, seja muito bem-vinda aqui à Rádio UFMG Educativa.
Obrigada, bom dia a você e a todos os ouvintes aí da rádio.
Professora, para começar a nossa conversa, eu gostaria que a senhora comentasse um pouco sobre a palestra, né? Falasse em linhas gerais qual que é a temática central aí da sua exposição de amanhã.
Olha, a ideia central é pensar os mecanismos de visibilidade e invisibilidade em rede, mais especificamente nas redes sociais, como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e daí por diante. Todas elas acabam seguindo lógicas muito semelhantes atualmente, né? Então, a ideia é pensar um pouco por que é que, às vezes, as pessoas publicam e essa publicação tem uma repercussão ampla e, por outro lado, em outros momentos, as pessoas publicam alguma coisa e isso não aparece nas timelines, né? Então, discutir um pouco desses mecanismos de visibilidade e invisibilidade.
Mas como assim, professora? Como mais ou menos isso funciona?
Olha, toda vez que a gente fala das redes sociais, a gente está falando de um grande número de postagens por dia por cada um dos usuários. Então, se a gente pensar assim, que cada um de nós é amigo de 100, 200, 500, 1.000, 2.000 pessoas, depende aí, varia de pessoa para pessoa, mas se a gente pensar então que cada um de nós tem uma quantidade muito grande de amigos e que cada um desses amigos vai publicar algumas vezes por dia, é impossível que a gente veja tudo isso. Uhum. Então, o que é que aparece na nossa timeline? Aparece um conteúdo que passa por uma curadoria de um algoritmo. O que, que isso significa? Significa que tem ali como se fosse um programinha escolhendo o que vai aparecer e o que não vai aparecer para cada um de nós, dentre aquilo que os nossos amigos publicam. Até aí, eu acho que muitos de nós imaginam. O que a gente não atenta muito para é a questão de o que é que entra nesse cálculo, nessa espécie de programinha que vai escolher o que é mostrado na timeline de cada um de nós, né? O que aparece e o que não aparece. É disso que a gente vai falar um pouco. Uhum. Nisso aí, Luísa, entram questões muito diversas. Entram desde questões como o que eu gosto, quem são as pessoas que eu sigo, qual a rede entre essas pessoas, o que é que os meus amigos gostam, o que é que os meus amigos curtem, o que é que eu já curti antes, né? Então, aquilo que eu já demonstrei para aquela rede social, para aquela mídia social, que eu gosto, eu curti, eu compartilhei, eu comentei. E daí por diante, né? Outro dado relevante são as pessoas com as quais eu interajo, uhum, em outros ambientes daquela mesma rede. Então vamos pensar aqui, o WhatsApp hoje é do Facebook. Se eu começo a conversar muito com uma pessoa no WhatsApp ou no Messenger do próprio Facebook, a tendência é que essa pessoa apareça mais na minha timeline. se eu curto com frequência vídeos, a tendência é que mais vídeos apareçam na minha timeline. E assim por diante. Então, a gente vai discutir essas lógicas que fazem com que algumas poucas coisas apareçam na nossa timeline e muitas outras coisas fiquem escondidas.
E essa autonomia aí, né, a gente pode chamar assim, professora, essa autonomia aí das redes, tem algumas implicações políticas, sociais, não tem?
Sem dúvida, né? Porque a tendência é que esses algoritmos mostrem para a gente aquilo que eles consideram que a gente quer ver. É preciso que a gente pense que esses algoritmos são construídos a serviço de empresas, né? Uhum. Então, quando a gente fala do Facebook, certo, do YouTube, do Twitter, a gente está falando de grandes empresas, né? Então, o que é que essas grandes empresas querem? Essas grandes empresas querem que a gente passe mais tempo nos ambientes que elas nos oferecem. Então, o Facebook quer que a gente fique no Facebook o dia inteiro, para falar mais claramente, né? Então, o que o algoritmo vai fazer é selecionar um conteúdo que ele acha que a gente gosta, né? Que ele, com base no nosso histórico, nos nossos amigos, algo que a gente vai curtir, vai compartilhar, vai acessar e tal. Bom, a partir daí, né, a partir dessa seleção de gostos, muitas questões importantes acabam desaparecendo do nosso ambiente de convívio. Uhum. Então, se a pessoa Y é uma pessoa que gosta muito de esporte, o algoritmo vai entender que ela quer ver notícias sobre esporte e vai mostrar para ela cada vez mais notícias sobre esporte. Provavelmente vai acabar invisibilizando notícias, por exemplo, sobre a fome na África ou a violência na cidade dessa pessoa mesmo, sabe? Então, questões muito importantes acabam sumindo das nossas timelines. Isso significa também que as pessoas que têm um engajamento político maior acabam caindo naquilo que a gente chama de pregar para convertido, né? Uhum. Então, as nossas timelines vão ficando muito semelhantes. As pessoas que nos seguem e a quem nós seguimos e que aparecem, de fato, lá na nossa timeline, em geral, são pessoas que comungam do nosso ponto de vista. Então, quando a gente diz uma coisa, ainda que seja muito interessante o fenômeno de que a gente pode dizer publicamente de questões que até então não apareciam na grande mídia, assim, a gente pode falar um pouquinho disso mais para frente, mas quando a gente diz uma coisa, também a gente diz só para aquele grupo. Uhum. Muito dificilmente isso que a gente disse ganha alguma relevância em outros grupos.
Então, reforça aí essa ideia de bolha que a gente tem nas redes sociais, né, Joana?
Exatamente isso, reforça essa questão de que a filtragem se dá dentro de uma bolha, né? Você só vê aquilo que já te interessa, você acaba tendo muito pouco conhecimento sobre aquilo que você não demonstrou para o algoritmo que é do seu interesse. Então, a gente vive numa espécie de bolha.
Uhum. E tem como dobrar isso, Joana? Tem como passar por isso? Como é que a gente poderia fazer?
Olha, é difícil, não é simples a gente dobrar isso, não. Tem como, sempre tem, né? A primeira questão é a gente não deliberadamente invisibilizar essas pessoas, porque é muito comum, assim, aparece na minha timeline alguém de quem eu discordo, eu vou lá, brigo com essa pessoa e desfaço a amizade, ou mesmo bloqueio essa pessoa, uhum, né? Então, esse tipo de ação na rede contribui para essa bolha, para o fortalecimento dessa bolha, né? Para que ela seja cada vez menos porosa. Então, conviver com a diversidade é uma coisa importante para todos nós, né? Não excluir essas pessoas que discordam de nós, então, é o primeiro passo. Outro passo é conseguir acessar esses conteúdos que essas pessoas colocam, né? No sentido de que falou alguma coisa diferente, eu desconsidero. Não, falou alguma coisa diferente, então, se te interessa não se isolar, você precisa tentar entender o ponto de vista daquela pessoa, os argumentos daquela pessoa, acessar aquilo ali. Não precisa curtir, mas pode dizer que, olha, entendo seus argumentos, mas não concordo com eles, né? Pode colocar ali um comentário. Para isso, é preciso que a gente respeite o outro, né? Uhum. É preciso também que o outro, claro, tenha uma atitude respeitosa, o que, muitas vezes, um certo sentimento de proteção que a gente tem nesses ambientes acaba possibilitando que esse respeito que a gente tem de forma mais acentuada no dia a dia pelo outro fique um pouco diminuído, vá sumindo, assim, a gente não tenha tanto cuidado com o outro nas redes sociais. A gente, muitas vezes, é mais desrespeitoso com o outro nos ambientes de rede social do que no, cara a cara, né, no dia a dia. Mas, então, essa atitude respeitosa dos dois lados é importante para que a gente consiga manter uma certa diversidade nas nossas timelines, nos nossos ambientes de mídias e redes sociais.
E incentiva um diálogo, né, Joana? Já que a gente fica ali sempre conversando com os nossos pares, isso não ajuda a desenvolver até outros argumentos, outras questões, né? Quando a gente incentiva o diálogo a isso, a gente traz também para fora do ambiente virtual.
Sem dúvida, né? Causa uma certa miopia, digamos assim, né? Uma certa dificuldade de entender o mundo. Essa atitude monotônica, né? Essa coisa de que você só fala com pessoas parecidas com você. Na última eleição aconteceu uma coisa muito engraçada, na última eleição para presidente. Várias pessoas com quem eu conversei, com quem eu tive contato, achavam que tinha havido um golpe, dos dois lados, né? Lá no segundo turno. Porque na timeline delas só havia pessoas com o mesmo ponto de vista. Então, elas entendiam que aquilo era o mundo.
Que aquilo, né, era uma mostragem do mundo,
exatamente,
né?
Exatamente. Então, assim, se a gente pensa isso nas eleições, a gente pode pensar isso ampliadamente, de maneira ampliada, na nossa inserção cotidiana. E é muito ruim para a gente deixar de conviver com pontos de vista diversos do nosso, né?
Então, preciso romper uma bolha aí, né?
Sem dúvida nenhuma.
Tá bom, Joana, muito obrigada pela participação. Conte sempre aqui com a gente da UFMG Educativa e boa palestra amanhã também.
Obrigada. Aproveitar para convidar todos os ouvintes aí para estarem presentes lá na palestra. A gente vai continuar conversando com isso, sobre isso, e vai ter um momento lá de bate-papo, né, das pessoas levarem suas dúvidas. Então, está todo mundo convidado e eu agradeço a UFMG Educativa.
Legal, Joana. Muito obrigada e um bom dia.
Bom dia.
Muito bem, essa foi Joana Ziller, professora do Departamento de Comunicação Social aqui da UFMG, também colaboradora nossa aqui da UFMG Educativa, viu? O Prisma volta, o Prisma não acabou não, tá bom? E a Joana Ziller estava aqui hoje falando sobre a palestra. Ela postou "Eu não vi, lógicas de visibilidade e invisibilidade em rede". Essa palestra será ministrada amanhã, 11 horas da manhã, no Conservatório da UFMG. A palestra faz parte, é a programação do 11º Festival de Verão da UFMG, tá bom? Começa hoje, o tema é Universos Invisíveis e segue até o dia 23, até quinta-feira. Quem tiver interesse pode participar, a entrada é franca. Para a palestra não é preciso fazer inscrição, tá bom? Você ainda pode acompanhar toda a programação do festival, ainda dá tempo de fazer a sua matrícula em algumas das oficinas, tem também diversos eventos culturais. E essa, então, amanhã, 11 horas da manhã, no Conservatório UFMG, que fica na Avenida Afonso Pena, número 1534. O telefone é 34098300, 34098300, para mais informações, tá bom?
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.